Hein? Um bom dia a todos, vereadores e vereadoras presentes, plateia presente, nossos companheiros de apoio aqui da Câmara. Vamos dar início aqui então à 40ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Eu vou pedir à vereadora Solange que faça a chamada inicial.
Bom dia a todos presentes, bom dia aos ouvintes e aos colegas vereadores. Alisson Gugu.
Presente.
Chiquinho de Assis.
Presente.
Dudu Gonzaga.
Presente.
Dentinho da Rádio.
Presente.
Zé do Binga.
Presente.
José Maria Germano. Léo Feijoada. Luiz Gonzaga.
Presente.
Regina Braga.
Presente.
Baquinha.
Presente.
Maurílio Zacarias. Nicodemos.
Presente.
Solange Estevam, presente. Tiago Mapa. Wander Albuquerque.
Presente. Havendo quórum, declaro então aberta a 40ª reunião da Câmara Municipal, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e do povo de Ouro Preto. Vamos dar início então ao expediente desse novo dia, com as graças de Deus estamos vindo.
Resposta à representação. Ofício de número 685 de 2016, do senhor Maurílio de Campos Valadares, secretário municipal de transporte e obras públicas do governo do estado de Minas Gerais, em resposta à representação de número 37 de 2016, do vereador Tiago Mapa.
Pela ordem.
Pela ordem, vereador Chiquinho.
Podemos ter a leitura, presidente?
Claro. Solicito a vossa representação ao senhor Fernando Pimentel, governador do estado, para que solicite o senhor Célio Dantas de Brito, diretor-geral do DER, Departamento de Estrada e Rodagem de Minas Gerais, tomada de providências em relação ao recapeamento do asfalto da Estrada Real, bem como a restauração das placas de sinalização em toda a extensão que corresponde ao estado de Minas. Em resposta ao vosso despacho contido no documento supramente citado, referente à rodovia MG-129, trecho de Ouro Preto, Ouro Branco, informamos que a partir do dia 12/8 serão executados serviços de operação tapa-buraco nesse segmento. Na oportunidade, apresentamos os nossos cumprimentos e colocamos-nos à disposição. Engenheiro Célio Dantas de Brito, diretor-geral.
Presente, cópia para todos os vereadores. Passar os projetos de lei. Segunda discussão. Projeto de lei de segunda discussão.
Projeto de lei de número 46 de 2015. Dispõe sobre a contenção de profissional, contratação de profissional para atender as necessidades das instituições no município de Ouro Preto. Projeto de lei de número 46, de autoria do vereador Wander.
Em discussão. Em votação. Segunda discussão. Aprovado por 12 votos.
Projeto de lei de número 48 de 2015. Autoriza o Poder Executivo a assegurar o pagamento de meia entrada a professores da Rede Pública Municipal de Ensino. Projeto de lei de número 48 de 2015.
Ok. Com a emenda aqui que a gente deu aquela ideia, lembra de que? Tem emenda aqui, que é a atender também os alunos? Lembra, Chiquinho, que nós discutimos isso? Lembra, Wander, que nós pedimos? Foi colocada essa emenda para aproveitar também? Não? Então, pois é, eu vou sugerir então essa emenda, que a mesa então, como providência, que assim como os professores, também atenda também os alunos. Até eu falei com o Chiquinho, né? Com o docente, discente, lembra, Chiquinho? Que aí só está os professores, coloca também os alunos da rede. 8 assinaturas. Mas eu já peço já aos nobres colegas que estão na casa. É assim.
Então, okay? Pela ordem, só vai adiar, né?
Então vamos adiar isso aqui, ok? E peço os nobres vereadores que assinem junto. Ok? Vamos continuar.
Projeto de resolução de número 63. Pela ordem.
Podemos ser em segunda e redação final, todos eles?
Todos eles podem passar aqui. Segunda e redação final. O outro também que já passou ali. O Wander? Esse não, esse aí foi adiado para a próxima reunião. É o que já passou aqui, segunda redação final. E também esse que está vindo agora, vereador Chiquinho.
Projeto de resolução de número 63 de 2016. Cria no âmbito da Câmara de Ouro Preto o cadastro Ouro Preto Sangue Bom, de autoria do vereador Chiquinho de Assis.
Em discussão? Em votação, segunda discussão, redação final. Aprovado por 13 votos. Questão de ordem simples, Chiquinho. Pois não.
Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, nós, com relação ao bairro São Francisco, nós obtivemos as respostas do IFAM e do Ministério Público. Mas nós não tivemos a resposta da Prefeitura. Eu gostaria, se possível, que nós fizéssemos um requerimento, vereador Luiz, perguntando à Prefeitura quais os projetos e ações que estão previstos para o bairro São Francisco de Paulo. Nos encaminhe cópia. Por quê? O Ministério Público diz que falta o quê? As devidas licenças. O IFAM diz que até hoje a Prefeitura não compareceu. Então a gente pergunta à Prefeitura se existe algum projeto. Se existir, a Câmara mesmo faz esse papel e leva no IFAM. Aqui do lado. Concordo? Porque ficar acusando vereador é fácil. Fazer a parte que é difícil, né? Tem governo que lança um boato para fingir que vai fazer, não faz, depois quer botar a culpa no outro. Então, para a gente chegar no lugar real, né, na verdade, porque tem um ditado aí que diz que numa guerra política, primeiro a ser derrubada é a verdade, né? Os adversários querem derrubar a verdade, para plantar mentira. Então, vamos tentar descobrir. O Ministério Público nos respondeu. O IFAM nos respondeu. A Prefeitura não nos respondeu. Então, gostaria de pedir a Vossa Excelência fazer um requerimento solicitando à Prefeitura os projetos, quais os projetos previstos para o bairro São Francisco de Paulo, que nos encaminhe cópia. Obrigado, presidente.
Presidente, questão de ordem.
Questão de ordem. Vereador Luiz Gonzaga do Morro.
Presidente, senhores vereadores, por presente, acho louvável a pergunta do novo colega vereador Chiquinho, até porque algumas pessoas têm nos procurado também, e isso está acontecendo como se fosse uma fofoca. E eu, em todo sentido aqui, os vereadores já foram na Secretaria de Obras, em qual eu estive lá também, com alguns vereadores, está parecendo que algum de nós estão querendo barrar algum asfalto em qualquer lugar. Não é isso. Eu já questionei nessa casa legislativa, vou continuar questionando. Se fez nos outros lugares, por que não fazer lá também? Eu continuo questionando. E o que acontece? Será que o pessoal não merece? O Ministério Público também tem que dar a sua contribuição. Quando, se no passado, nesses últimos 30 anos, por que não proibiu as pessoas lá de construir? Agora que já está construído, cada um gastou seu suor, não podemos levar a benfeitoria? Claro que não queremos ninguém debaixo de uma área de risco, mas daquelas casas que já estão prontas há 30, 40 anos, como o Bretas chegou nessa casa legislativa aqui, mais de 10 vezes questionando, será que não merece qualidade de vida, não merece o asfalto, não merece uma rede fluvial? Será que se não tivesse levado a infraestrutura lá, teria risco, se já tivesse uma estrutura melhor? E tem coisas pequenas aqui que a comissão teve lá participando, gente, Vossa Excelência também está lá como presidente aqui agora, nessa mesa, teve lá conosco, o Chiquinho teve, o Gugu teve, o Dudu Gonzaga teve. Falaram que naquela época ia fazer. Se tivesse feito naquela época, teria questionamento? É minha dúvida. Outra coisa, aconteceu aqui no governo passado, e pode estar acontecendo nesse governo também, é o seguinte. No governo passado, na ladeira de Paiva, no qual a empresa do nobre colega Dudu, hoje ele não é empresário, ele está aqui conosco, ficou enrolando durante um ano nobre colega Dentinho, para falar que não podia, porque o IFAM proibiu, porque o outro não deixava, e era mentira. Que quando eu pedi o deputado Bilac Pinto que olhasse para nós, não tinha nada disso. Ou seja, às vezes está com má vontade de fazer, justifica-se falando que não pode. Então isso é muito importante, que traga aqui a verdade para os vereadores, traga essa verdade para essa casa legislativa. Obrigado, só para contribuir.
Senhor presidente.
Ouvi a voz da Regina, depois de Cordeiro, depois do Dudu Gonzaga.
Bom dia a todos os presentes, rádio ouvintes, telespectadores, internautas, vereadores, servidores, vereadora Solange.
E Escovinho também.
Eu acho que é muito bem colocado pelo vereador Dentinho, também ia falar... Dentinho não, desculpa, vereador Luiz Gonzaga.
Palavra com a vereadora Regina, meus vereadores, por favor. Por favor, vereador Dudu, você está escrito aqui já.
Eu te ajudo,
daqui a pouco
o senhor
fala,
ajudo.
Por favor.
Eu ia fazer essa mesma colocação. Ouro Preto, infelizmente, a gente tem muitos casos, não é só nessa questão do asfalto, não. Questão de reforma de casa, construção de casa, a questão dos dois pesos e duas medidas. Uns podem e outros não podem. Gente, tanto o asfalto foi feito, né? Aqui, ó, na boquinha aqui da praça, que é o epicentro do sítio histórico, nós temos asfalto.
Bem artéria da cidade.
Não é verdade? Quantos asfaltos foram feitos? Morro São Sebastião, Bauxita, Morro Santana, Padre Faria. Ninguém nunca pediu projeto. Santa Cruz. Ninguém nunca pediu projeto, nem Fã, nem Ministério Público. Agora o pobre do bairro São Francisco, que reivindica isso há anos, e tanto precisa, porque lá não sobe nada. Lá não sobe funerária, lá não sobe SAMU. Por que logo o bairro São Francisco vai ter que apresentar projeto para asfaltar? Pelo amor de Deus, gente.
Boa colocação da vereadora, viu?
Uai.
Sabe do Infância, coisa, ele tem...
Tem trem esquisito
ele
aí,
tem
em nome de Jesus,
quantos projetos foram feitos, todos os asfaltos na cidade do Rio Preto.
Olha quanto asfalto foi feito nos últimos anos, não foi só nesse governo, não.
Boa
governo passado também. E por que só o bairro São Francisco tem que apresentar projetos? Porque só o bairro São Francisco não pode ser asfaltado. O que mais precisa, o que é mais penalizado. Então vamos parar e pensar também, né? Vamos. São interrogações que às vezes perguntando, uai. E a gente não acha a resposta.
Boa colocação da companheira, viu? Porque eu queria saber do IFAM se ele tem ciência dos outros projetos, dos outros asfaltos que foram colocados na cidade de Ouro Preto. Uma boa pergunta. Porque se for lá e colocaram que não tem projeto, tem nada, que não vai asfaltar. Mas será que ele tem os projetos das outras ruas que foram asfaltadas nos outros bairros aqui de Ouro Preto? Saramenha, foi feito agora, Morro Santana e outros bairros?
Saramenha,
boa colocação da vereadora, viu? Inteligentíssimo. Porque realmente.
Saramenha não precisa do IFAM, não.
Não, Saramenha não é.
IFAM é a área tombada.
Morro Santana.
Presidente.
Baixo São Cristóvão. Nada contra o asfalto, tem que colocar assim. Agora, por que só o São Francisco tem que ter agora projetos? Eu sempre defendi que todo lugar tinha que ser projeto. Tinha que ter um projeto para ficar com a obra bem segura. Mas, a melhoria chegou ao povo? Eu não sou contra, chegou bom para o povo. Agora, deixar o São Francisco. Se o jurista da prefeitura quiser empenhar nisso, coloque esse assalto lá amanhã, se quiser. Mas aí, quer fazer a picuinha da política da banda podre, e aí fala que é vereador A, vereador B. Eu não tenho medo de colocar também o nome, não. Falaram que era eu, que era Chiquinho, que estava travando lá. Aí o IFAM, Léo, né? Não dá para entender isso. Né? Miúdo, entre outros aí. Agora, se a prefeitura quiser... Se tiver um jurídico ativo, vai lá e conversa, explica. É só levar o projeto. É que eu pedi aqui para o secretário de obras vir, o Júlio Reis, para explicar se tem o projeto, para mostrar para nós. Os projetos também já foram colocados em outros lugares que foram colocados, o asfalto, para ver se realmente está conivente. Ouro Preto, vou te falar,
presidente,
com você. Chega na época da política, começa essas, né, essas coisas a funilar em alguns lugares, outros lugares têm uma facilidade maior. A atender a B, C. Por que não faz a coisa com isonomia? Com a palavra, vereador Nicodemos, depois Dudu Gonzaga, depois Luiz do Morro. Está anotado aqui.
Bom dia, presidente, vereadores, prazer presente, povo, cidade ouvinte, aí nos ouvindo. Presidente, infelizmente, nós vivemos dias desse jeito. Picuinha, né? Divergência entre um e outro. Né? O governo. E o povo fica aí na desmarzela, aí, sem nada. Né? Muitas vezes... Né? Faltando as coisas, saúde, né? Talvez às vezes na educação, várias coisas precisando aí, e o povo fica nessa picuinha. Tem que parar com isso, gente. O governo ganhou. O governo é eu, pronto. Esse quem vai decidir é o que vou fazer. Infelizmente, fica isso aí. Ah, não vou fazer naquele bairro ali, não, aquele bairro ali é do fulano. Né? Vou fazer aquele lado de lá, não, vou fazer do meu lado ali, que dali o povo é meu. É desse jeito. Né? Desse jeito, infelizmente. Não sei por que a pessoa faz. O povo tem que olhar quem que é o tipo da pessoa que vai votar nele, eu voto nessa pessoa. Não, fica aí, né? Dividindo as coisas, né? atendendo uns e não atendendo os outros. Não pode ser assim. Eu não tenho esse tipo de treino na minha cabeça. Deu. Eu não estou olhando a cara de quem. Se precisou, não estou olhando a cara de quem que eu estou olhando. Estou tentando ajudar, tentando fazer. Não pode ser desse jeito. Né? Aí o bairro São Francisco fica aí. Fez tantos lugares, como a vereadora já disse aqui, asfalto próximo à praça aqui, ó. Agora São Francisco não pode. Santa Rita, tantos pedidos ali para Santa Rita, na Rua da Fumaça, não pode. Não, lá não pode não. Por que não pode? Porque fã não pode. Né? Várias coisas rombando, rua, abrindo rua aí próximo à praça aí, não mexeram, não importaram com nada. Não importaram, não embargou nada. E agora vai lá e embarga São Francisco. Será que o povo ali é pior do que, né? Não dá para entender, eu não posso entender um tipo de coisa desse. Infelizmente, as pessoas, né, ficam aí nesse desmazela aí, o governo, né? Isso é falta de força do governo em querer fazer. Se o governo quisesse, tinha feito. É feito, né? Antes que eles olhassem lá, já está pronto, isso aí é jogo rápido, faz rápido. Mas é desse jeito, infelizmente, o governo... E voltando lá atrás, o governo sentou com a gente, o secretário de obras, Geraldo Vargas, na época, Zé Leandro. Lá no Gouveia, sentamos lá no Gouveia, o povo tanto esperando obra lá no Gouveia. Ali partindo metalúrgico, fazer metalúrgico e sair lá. Graças a Deus, metalúrgico lá vai devagarinho, eu creio que vai, né, vai chegar até num ponto médio, já está melhor, né, o asfalto. Mas lá no Gouveia, sentou Geraldo Vargas na minha frente e o prefeito. Meio de julho, eu esqueci até que julho que foi. Até meio de julho, vai mexer no Gouveia. Ficou lá nos leites, na região ali, Chapada, Gouveia, tudo parado lá. Nada feito. Né? Infelizmente, para que fala? O cara tem que ter palavra, gente. Se não pode falar, não fala. Né? Se eu não posso falar com você, que até tal dia tal eu posso te entender, por que eu vou falar? Você tem que ter certeza do que você está falando. Vou fazer isso, eu tenho certeza. Não pode ser do jeito que está aí. Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Dudu Gonzaga.
Bom dia, presidente, vereadores.
Bom dia.
Vereadoras, por presente, rádio ouvintes, internautas. Bom, essa questão do São Francisco, é como o vereador Chiquinho disse, né, na época de política acontecem essas coisas mesmo. Mas uma coisa me deixou assim, bem pensativo, a colocação do vereador Luiz foi muito inteligente, vereador. Quando a gente pensa assim, será que o que eles estão falando é a verdade? Será que o próprio governo não deixa essa coisa no ar para que a coisa trave e alguém imediatamente ache um culpado? Tentaram até mesmo fazer isso na obra que o Luiz Gonzaga citou. O governo passado falou lá que a obra não podia, por causa de fã, a empresa minha na época ficou impossibilitada de executar a obra durante 4 meses, até a liberação. Não me cabe a informação se é verídico ou não, não sei. Isso é uma armação. Mas quando a gente fez a visita na Secretaria de Obras, voltando aqui para o bairro São Francisco, identificamos uma questão. A prefeitura só foi notificada enquanto a projetos, cronograma, e como seria feito, né? O cronograma físico e financeiro, como seria feito as obras. E a prefeitura simplesmente, até naquele dia, não tinha respondido. Olha, gente, se a gente vai fazer uma obra no terreno da gente, a gente é obrigado a pegar as informações básicas na própria prefeitura, na Secretaria de Patrimônio. A prefeitura nos obriga a isso. Agora, como que a própria prefeitura não disponibiliza isso para o IFAM? Não é questão de ter projeto ou não ter projeto, é questão de informação. É questão de informação. A gente está falando do bairro São Francisco, onde aconteceu uma tragédia em 2012. É um bairro de risco 3. Cabe à prefeitura dar as informações, sim. Falar para onde tem que fazer a drenagem, qual é a situação da rede de água, a situação do rio de esgoto. Passar simples informação. Daí então, se passar as informações e a obra continuar ou não embargada, aí sim a gente pode criar uma outra dúvida. Será que não tem alguém por trás puxando? Né? Como diz alguns vereadores, será que não tem força oculta puxando? Deixo claro, vereadora Regina, é isonomia dos poderes. Se existe o IFAM Ouro Preto, a prefeitura tem que respeitar, sim. Assim como o povo tem que respeitar a Secretaria de Patrimônio ao fazer suas obras. Eu acho que é claro. Agora, a prefeitura não disponibilizou para a gente o cunho do embargo. O porquê do embargo. nem sequer quis disponibilizar no dia a documentação de notificação feita, né, pelo Ministério Público. O Luiz teve lá, o Chiquinho teve, não disponibilizou, que falou que ia mandar para a Câmara e tudo. Eu não tenho conhecimento. Volto a repetir, o bairro São Francisco precisa sim de um assaltamento, mas precisa, já tinha recebido, nós vimos lá, vereadora. Então fica assim, será que as informações não foram dadas, como diz o próprio vereador Luiz, propositalmente, para que a coisa não acontecesse? Né? Aí cabe a nós agora investigarmos sim, continuar trabalhando e deixar bem claro, a gente tem que dar isonomia aos poderes, executivo, legislativo e judiciário, tem que ser respeitado sim. Né? Então a minha opinião é que deve assaltar sim, mas com responsabilidade mesmo, não a toque de caixa. Porque lá na frente, talvez não vai ser a gente, vai ser os nossos filhos, netos, que vai colher os maus frutos. Então, só para deixar claro que a situação lá está na mão da prefeitura, não está na mão de Câmara. Quem tem que responder é a prefeitura. Se não respondeu, porque não tem o interesse de executar a obra e quer imediatamente apontar alguém como culpado, como é sempre feito, como o vereador Chiquinho mesmo disse, né? A primeira coisa a ser batida aí é a verdade. Obrigado, presidente.
Presidente.
Palavra, vereador Luiz Gonzaga do Morro.
O assunto acaba sendo meio polêmico, mas é isso mesmo, tem que debater as coisas aqui. O que me dá um grilo na cabeça no verbo popular é que aqui a gente respeita os outros poderes. É como o nobre colega vereador Dudu falou, a gente respeita os outros poderes. Agora, querer que esse vereador que vem de uma linha, de uma classe diferente, saiba mais do que eles, é lógico que eu não vou saber, que eu estudei pouco. Mas aqui não tem burro ignorante, não. Se pode fazer TAC para de Minas, pode fazer TAC para EPA, não pode fazer um TAC para Cooperouro, não pode fazer um TAC, um termo de ajustamento de conduta para o bairro São Francisco para melhorar uma qualidade de vida. É isso que faz a indignidade da gente. Pode, é o que a nobre colega Regina falou, a Regina acabou de falar, pode para uns, não pode para outros. Tratamento é igual, gente. Seja qual for o poder, seja legislador, seja judiciário, seja executivo, ele tem que ter um tratamento igual. Está havendo diferença, sim. Então faz um TAC, o termo de ajustamento de conduta, vai lá, olha a prefeitura, vem aqui, vocês é órgão do município, nós precisamos fazer isso e isso. Agora, ou vai falar que vai tirar todo mundo de lá, vai pôr o pessoal aonde? Vai dar casa para quem? O suor de quem que foi lá? Foi de algum promotor? Foi de algum governo? Foi de algum vereador? Não. É o suor do povo que está em jogo. Então, eles querem a melhoria lá, gente. Ou uma ambulância, ela também não salva a vida, como a nobre colega falou. Se precisar da ambulância lá em cima, a vida tem menos valor do que um TAC, do que um patrimônio? Para mim, a vida em primeiro lugar. Se estiver pensando assim, aí eu vou desconhecer os poderes. Porque a vida, para mim, em primeiro lugar. Se tiver um doente lá, a ambulância não sobe lá, gente. Derrapa, desliza. Agora, vamos lá. O que precisa ser feito para fazer isso? Precisa fazer uma rede novamente? Precisa melhorar o quê? É isso que nós estamos questionando aqui. E que o direito seja por igual e não ter essa diferença aí. Obrigado, presidente.
Presidente.
A palavra, vereador Chiquinho de Assis.
Eu só queria, para concluir rapidamente, dizer o seguinte. Primeiro, gente, tem que esclarecer. Vereador Luiz, isso que o senhor falou está no final do texto do IFAM. Ele fala assim, que o patrimônio maior é a vida. Termina assim. Solicitando. Agora, a questão é simples aqui. A prefeitura foi chamada ao IFAM, não compareceu até hoje. Será que tinha intenção de ir? Essa que é a minha pergunta. O vereador Regina perguntando, por que tem um asfalto aqui? Né? Eu acho que o IFAM não proíbe nada, não. Proíbe quando ele não concorda com o projeto. Aqui do lado, ó, do lado da Praça Tiradentes, tem um ponto de ônibus de estrutura metálica. Em Ouro Preto. Porque foi feito um projeto e aprovado. Aqui, ó, no Hotel Pilão, tem um teto de vidro. Que foi feito um projeto aprovado. O que não dá é para qualquer um chegar e fazer o que está na cabeça dele. Porque senão a gente perdia a cara de Ouro Preto e virava Manhuaçu. Entendeu? Eu tenho orgulho de morar em Ouro Preto. Eu tenho orgulho. Agora, eu acho que a cidade uma hora tem que ser consultada. Ela quer continuar sendo patrimônio da humanidade ou não quer? Porque se não quiser, aí o IFAM vai embora, acabou tudo, todo mundo pode fazer o que quiser, ué. É simples. Faz um referendo. Pergunta se a cidade quer ou não quer. Porque talvez se a cidade não quiser, será que vai continuar gerando essa quantidade de emprego que gera o turismo aqui? Ou não? É as perguntas que tem que se fazer. Né? Agora, eu gostaria de dizer ao mesmo tempo, que essas interrogações, vereador Regina, estão desde antes, porque eu estou aqui desde 2013 pedindo ações para o bairro São Francisco de Paula. Vereador Luiz me acompanhou, vereador Léo me acompanhou, vereador Dentinho, Dudu, Gugu, nós subimos, fomos até lá, com o secretário, nós não fomos sozinhos não, e não fizeram nada até hoje, mas na boca da eleição estão fazendo. Presidente, eu gostaria de dizer aqui, mostrar duas imagens da piora na coleta do lixo da nossa cidade.
Concordo.
Piorou o serviço.
Túlio Morro Santana, agora cedo, uma
isso
vergonha.
Aqui, ó, os moradores lá da paragem do Tripuí, eles coletam o lixo numa caminhonete e depositam no quartinho. Você volta anterior, cara? Desde sexta-feira passada, não busco o lixo na paragem do Tripuí. Desde sexta-feira passada. Essa outra aí, ó. Você passa. Essa outra aí, Asilo dos Velhos, ontem, 5 horas da tarde. Não coletaram. Não coletaram.
Fui no Morro Santana agora cedo, 6 horas. O lixo está todo espalhado lá, não pegaram não. Nada. Absurdo.
Qual o motivo?
Olha o darborro aí.
Qual o motivo dessa história toda, né? Então o que a gente percebe é o seguinte, andaram para trás. De novo com dispensa de licitação. De novo com dispensa de licitação. Uma empresa que nós já apontamos uma série de questões relativas a ela aí. E que está dentro da farra política. Que é o pior. Na hora que a gente passa lá na frente do galpão, a gente vê quem que está frequentando, quem que vai. Lá no caminho da fábrica, dá uma passeadinha lá que vocês vão ver. É inadmissível. Né? Inadmissível. Nisso eu sou obrigado a concordar quando alguns aqui dizem que muda o mosquito, mas a história é a mesma, né? A história é a mesma. E o seguinte, para finalizar, presidente, já que a reunião está curta, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio para a dona Maria de Lourdes, lá da Prainha, esposa do seu João, foi motorista da prefeitura na nossa época lá, pessoa do bem, mãe da Rosana, da Raquel. Ele fez aniversário ontem, tadinha. Rosana e Raquel são gêmeas, sem a mãe. Ricardo. E pedir também um minuto de silêncio para o nosso grande Jair, será possível. Faleceu, informaram aqui. E para a Eleandra Pires, filha do Roberto 18, Eleandra, lutadora aí contra o câncer, estudou comigo, da minha idade, vizinha do vereador Luiz.
No mesmo tempo, eu ia pedir também.
É, e tão jovem, Deus levou mais um anjo olhando para a gente lá. Então pedi para essas três pessoas. Obrigado.
Presidente.
Palavra, vereador. Wander Buquerque pediu primeiro, depois Dudu Gonzaga.
Bom dia, presidente, vereadores, vereadores, por presente, ouvintes, internautas. Voltando aqui à questão do bairro São Francisco, presidente. É, acho que o vereador Luiz e o vereador Dudu Gonzaga foram muito felizes em suas colocações, porque está muito claro. Obra no bairro São Francisco não vai acontecer se a prefeitura não quiser. Né? Se ela foi notificada pelo IPHAN, qual foi a providência até agora, vereador Luiz? Né? A prefeitura tem que procurar o IPHAN. Qual que é o problema, qual que é a exigência, qual que é a dúvida, esclarecer que fique muito claro para a população do bairro São Francisco. Se não acontecer obra no bairro São Francisco, é porque a atual administração, o atual governo não quer, gente. Essa que é a realidade. Né? Todo mundo sabe que lá é uma área de risco. Tem de grau 3 já apontado. Né? Agora, obra pode ser feita lá? Claro que pode ser feita. Deve ser feito, inclusive. Né? Agora, tem que seguir o trâmite legal. Não é questão de projeto apenas, não. E que é muito importante projeto, sim. Ora, um local de área de risco. Como é que você vai fazer uma obra se não tiver projeto? E qual o problema de fazer o projeto? A prefeitura não tem engenheiro, não tem técnico para isso, não, vereador Luiz? O senhor que teve na Secretaria de Obras?
Tem,
não
sim.
Não tem?
Tem,
mas
faz
é,
um TAC.
Qual
vai
é o problema? Se a questão de projeto é... É simples, é querer, é boa vontade. Agora, fica iludindo o povo com um discurso aí falando, querendo quem tem alguém puxando por trás, que não tem o quê. Ora, presta atenção, quem executa a obra é a prefeitura. Não vai executar lá se ela não quiser.
Vereador Wander.
Sim?
Diz que é o menino da luz que andou lá fazendo fofoca.
Ah, é?
O antigo menino da luz, menino iluminado. Ah,
pois é. Então, é isso aí. Agora, se o povo estiver acreditando nesse tipo de gente também, nesses fofoqueiros aí de plantão, é isso aí que vai acontecer. Agora, essa questão de lixo aí também é vergonhoso, né? Teve uma nova empresa que ganhou, aparentemente, parece que foi por questões de preço, Tanto é que ela mandou aqui para a Câmara Municipal e para o Ministério Público que a gente fiscalizasse essa dispensa, né? Agora, eu já entrei semana passada com um requerimento pedindo as informações, que sempre pedimos para todas as outras aqui, quais são os veículos, quais são os equipamentos, quais são as pessoas que estão trabalhando nisso. Vamos esperar, né, mais uma semana aí no máximo e vamos aguardar. Se essa resposta não vier, nós, como vereadores, nós temos que tomar providência. Porque, infelizmente, com as outras nós não tomamos. Né? Não responderam os requerimentos e ficou por isso mesmo. Por isso mesmo, até que não, porque nós tivemos a CPI e apontamos os erros. Né? Então, acho que a gente tem que aguardar mais um pouco e o mais rápido também, dentro de uma semana, se não chegar as respostas aqui, né, do nosso requerimento que fizemos semana passada, que a gente tome providência. Né? Porque essa empresa tem que mostrar qual equipamento, né, quais são os equipamentos, quais são os números de funcionários. Foi isso que nós pedimos. É vergonhoso. Né? Então a gente espera que isso aconteça o mais rápido. Se bem que tem 30 dias, né, para responder. Né? Espero que responda dentro do prazo, porque as outras não responderam. E as outras não responderam. Vereador, agora, se
a empresa não tem prazo, não. É a prefeitura que consta.
Mas é. Nós fizemos um requerimento à prefeitura pedindo as informações à empresa. Né? Espero que seja respondido o quanto antes.
Mas pode fazer um requerimento direto, não? Para a empresa aí.
E façamos todos nós vereadores, então.
Uma representação para a empresa.
Sim.
Vamos pedir, sim. Né, os documentos, o GFIP dessa empresa. GFIP dessa empresa que está aí, Arbor. Quantos funcionários tem lá? E queremos saber também os atestados medicinal, se todos os funcionários que estão lá têm. E se tem as 83 pessoas que tem que ter lá. Porque a outra empresa mandou tudo aqui muito bem elaborado para nós. A palavra, vereador Dudu Gonzaga pediu primeiro, depois vereador Leonardo.
Ô, presidente, eu pedi a palavra e não falei ainda.
Então, o vereador Dudu.
Só para mim.
Companheiro Dudu. Gugu. Era o Gugu.
Não, porque parece que há um certo receio de dizer também, gente, que se não puder levar o asfalto até lá, existem outros tipos de pavimentação. Então, se a prefeitura realmente quer levar investimento ao bairro São Francisco, que ela busque,
muito bem, vereador,
que ela busque outras alternativas. Ou será que é o asfalto que vai resolver o problema de São Francisco?
Calçamento para IVS, por exemplo.
Exatamente,
exemplo,
vereador. Então, a solução
é
está...
É a máfia do asfalto.
Exatamente, vereador. A solução está no momento em que a prefeitura apresentar um bom projeto, no momento em que a prefeitura entender que existem vidas, que existem pessoas que precisam de atenção naquele bairro. É isso. Agora, eu não vou ficar discutindo 10, 20 minutos mais asfalto. Eu vou discutir aqui, é investimento no bairro São Francisco. É investimento. Por que asfalto? Por que somente o asfalto? Não, gente, existem outros tipos de material que podem ser utilizados ali e que vai facilitar a vida daquele povo. É isso que nós temos que discutir e é isso que a prefeitura e principalmente o povo tem que saber. A prefeitura quer jogar asfalto lá por quê? Porque é rápido? Porque resolve o problema e todo mundo fica feliz? Não. Nós precisamos entender o bairro São Francisco agora e principalmente depois, quando vier chuva, quando a chuva bater naquela serra ali e saber o que vai acontecer com quem está lá embaixo. Essa é a nossa grande preocupação. Então chega de discutir o asfalto do São Francisco, vamos discutir as vidas, vamos discutir as pessoas daquele bairro. Existem outros tipos de materiais que podem ser colocados ali, gente. Não vamos ser enganados, não. Prefeitura, chega de enganação, chega de lavação de dinheiro.
Olá, vereador Wander Albuquerque.
Não, é só porque enquanto a gente está aqui falando de asfalto, 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 né, recebi uma mensagem aqui agora, que Glaura, né, tem praticamente uma semana que não caiu uma gota de água. Né? O que, que esse povo fez pensando em água em Ouro Preto? Eu falei aqui no início.
Sucateou o SEMAI, né, vereador Wander?
Justamente, sucatearam o SEMAI. Quando eu falei, em 2013, quando começaram o Promovo Ouro Preto e asfalto para todo lado, eu falei, asfalto realmente é bom, gente, a população gosta. Mas prioridade... A prioridade, gente, tem que ser água. Quantos bairros de Ouro Preto continuam faltando água? Os distritos, olha, você, quase uma semana que não cai água em Glaura. Vergonhoso. Né? E aí, presidente, aproveitando também, os colegas vereadores já fizeram aqui, queria pedir também um minuto de silêncio para Jair, ex-funcionário da Prolimp, que prestava serviço na Secretaria de Esporte, que também faleceu. É o mesmo aqui, tá, presidente? Muito obrigado.
Vereador Leonardo Barbosa, com a palavra. Peço silêncio, vendo novos vereadores aqui e o pessoal que da casa, por favor.
As casas da parte mais alta do bairro Metalúrgico, em Cachoeira do Campo, tem quase uma semana também que não tem água. Incrível. E aquela tubulação toda que foi feita lá é nova. Bairro Metalúrgico, Cachoeira do Campo. Aquela tubulação toda nova.
Você me dá uma parte?
E a hora que ligou a água, tá estourando cano para tudo quanto é viés lá. Tudo quanto é viés.
Você me dá uma parte? Pois não. Tive informação hoje que tá tudo normal lá a água.
Normalizou hoje? Pai, vereador, eu estive lá ontem à tarde. Tinha só três canos lá estourados.
Normal. Eu tive informação, tem que checar isso lá, ó.
Três canos lá estavam estourados. Tava lá a equipe do SEMAI fazendo serviço, inclusive o nosso amigo Nivaldo estava lá, mas eu saí de lá já era quase 5 horas da tarde. A coisa não estava boa, não. Veja bem. Agora, tem coisa que a gente não compreende. A empresa de Minas não fez a obra lá? Por que que, quando começa a estourar os canos, uma obra que está na garantia ainda tem que ser a mão de obra própria do SEMAI? Aí não tem SEMAI que aguenta mesmo, não.
Ah, porque isso está sob os olhos da Minerva agora, vereador. A Minerva está dentro da história toda. Hein?
Por que que tem que colocar a mão de obra própria da prefeitura, que poderia estar indo para outros lugares? Precisa exigir qualidade dessas empresas. Entra governo, sai governo, a qualidade das obras no nosso município é ruim, péssima qualidade. Mas agora, momento aí, a população que escolhe o futuro da sua cidade, ela é que escolhe. A gente já tem observado que a população não irá cair nessa. Né? Vamos ver agora. Vamos ver o que vai acontecer agora para o futuro. O asfalto que vai para Lavras Nova. A gente teve Lavras Nova, o asfalto está destruído. 4 anos, mas está de péssima qualidade, está lá. A gente vai em Glauber, o asfalto que Marisa fez no governo dela está lá até hoje. Né? Agora, tem que punir as empresas que fazem serviço mal feito na prefeitura. Enquanto que não fizer isso, enquanto que um prefeito não punir as empresas que fazem serviço mal feito, não vai melhorar, não. Não tem dinheiro que dê. Que dá. Não tem dinheiro que dá. Obras de péssima qualidade. Porque veja bem, aonde que você faz um asfalto que tem um círculo maior de carros pesados, mesmo menores, a qualidade dele tem que ser menor do que dentro de um próprio bairro, sem ser as ruas principal. Sobre o bairro São Francisco, quantas ruas aqui o IFAM pediu documento? Eles têm o dever de pedir documento. Agora, a prefeitura, se tivesse interesse de fazer o asfalto no bairro São Francisco, no outro dia já apresentava a documentação e a sua contraproposta. Agora, jogar para cima da Câmara, né? Se bem que ninguém chuta cachorro morto, né? Jogar para cima da Câmara, lavou as mãos. Não, por que não foi no IFAM ainda apresentar a documentação? Se apresentar essa documentação, o Ivan provavelmente ia liberar. Não respondeu nada. Pediu 1 minuto de silêncio também para o nosso amigo, já isso era possível.
Presidente, só uma...
Palavra, vereador, se fizer Maria Germano, pediu.
Nossa amiga lá do Morro Sebastião, fugiu o nome dela aqui, vereador Luiz. Leandra.
Ok. Bem. Vereador Zé Maria Germano com a palavra.
Presidente, vereadores, vereadoras, por presente aos ouvintes da... rádio, eu gostaria de cumprimentar a todos e ao mesmo tempo falar um pouco, né, sobre lá, foi falado na falta de água lá no bairro Metalúrgico, distrito de Cachoeira do Campo. O que eu posso informar é que a SEMAI está trabalhando muito lá em prol de melhoria da instalação de água lá nesse bairro. Eu tenho observado isso. O que o vereador Léo falou, concordo que lá, instalação de água lá, velha, mas foi revisado todas as instalações de água lá. Mas E a caixa d'água ali fica pouco acima, né? Fica lá em cima, a água ali deve de descer com bastante pressão. Então tudo indica, né, segundo a gente vê, deu problema nas instalações de água lá mesmo. Mas eu volto a dizer que a SEMAI está trabalhando incansável lá em prol de resolver todos os problemas de água ali no bairro Metaluz, conforme está também a empresa lá lutando também em prol de conclusão do saneamento básico, né? Parte de pavimentação asfáltica lá no bairro. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Soros pediu questão de ordem ali. Depois o vereador Wander.
Bom dia a todos. Senhor presidente, como estamos em discussão ampla, não está discutindo somente um tipo de assunto, eu gostaria que o Kelly colocasse ali questão de ordem aqui da Câmara. Ontem, senhor presidente, eu estive, até a foto está cortada ali, mas eu estive na UPA de Cachoeira do Campo, volta de umas 20 horas, 20h50, 10 para as 21, levar meu filho Luiz Henrique, que tem 12 anos, para passar pelo médico. E, no entanto, ele foi muito bem recebido pela equipe de enfermagem, técnico de enfermeiro, avaliou. E no momento de transferir para ele passar pelo médico, pela consulta, simplesmente eles avisaram que o clínico geral não poderia atendê-lo, porque ele tem 12 anos, teria que ser um pediatra. Então, eu voltei sem atendimento para o meu filho. Outras mães que estavam lá com criança da mesma idade tiveram que voltar. E ou a gente procuraria a UPA de Itabirito, que eu tenho certeza que não nega atendimento para nós, ouropretano, ou nós íamos até Ouro Preto, que aí sim, provavelmente, ele seria atendido na UPA aqui de Ouro Preto. Mas o que eu quero colocar aqui, senhor presidente, que é uma situação diversa. Uma vez que se prontificam a ter uma UPA 24 horas, o mínimo que tem que ter dentro da unidade é médico, para atender os pacientes. Agora, faz uma confusão na minha cabeça, e acredito que na cabeça daqueles que procuram a unidade, porque quando você vai num PSF, quem atende seu filho é um clínico geral. Todos os PSF de Ouro Preto têm pediatra? Não tem não, hein? Quando você vai ao PSF, quem atende o meu filho é um clínico geral. Quando você vai numa UPA, fora de hora, 21 horas da noite praticamente, o clínico geral não pode atender seu filho? Então é uma situação assim que a gente, felizmente, não pode ficar calado. Eu moro próximo da UPA de Cachoeira do Campo, porque eu moro, senhor presidente. Tá difícil. Porque eu moro ali no distrito de Amarantina. Mas, uma vez que a gente está aqui nessa casa, representando a todos os ouropretanos, imagina um paciente sair de São Bartolomeu, direcionar-se à UPA, e o médico não poder atender o filho dele. Então, se é UPA 24 horas, senhor prefeito, coloque, no mínimo, médicos. Porque se você vai na unidade de pronto atendimento, é porque você está precisando de alguém com a especialidade médica. Porque se nós fôssemos buscar pedreiro, nós íamos em outro lugar. Se nós fôssemos buscar alguém para fazer faxina, nós íamos em outro lugar. Agora nós vamos num pronto atendimento, no mínimo, médico. Então, deixar aqui e aproveitar a oportunidade para pedir ao prefeito que dá uma olhada. Se ele abriu as portas, que ele faça com que lá tenha os médicos para atender. E aproveitar a oportunidade de parabenizar a equipe que estava lá, de enfermeiros, técnicos de enfermeiros, secretários que fez o prontuário, nos recebeu, orientou, coisas que muitas das vezes a gente não consegue em todas as unidades. Mas isso sim estava de fato. Agora, o principal, que era o médico, não tinha. Muito obrigado, senhor presidente.
Presidente. Ok, vereador Wander pediu, depois vereador Dudu. Vereador Dudu, pela ordem.
Bem, eu só queria pedir um minuto de silêncio aí para as vítimas do terremoto que devastou o centro da Itália nessa última madrugada de quarta-feira.
Eu quero aproveitar e ressaltar aqui a ausência do vereador Tiago, Ele me ligou aqui, faleceu uma tia dele em Tabirita, ele está lá no velório. E vai tentar chegar a tempo aqui para a reunião da Câmara, praticamente finalizou aqui. Então, ele está em Tabirita, a tia dele vai falecer, o vereador Tiago Mapa. Ele perdeu uma tia em Tabirito, e ele está lá. Manda a mãe dele, né? A mãe dele. Então, é a irmã da Iracema, veio a falecer, eles estão lá em Tabirito.
Presidente.
Prestando lá as condolências. Vereador Wander Albuquerque.
Nossa, depois vereador. Questão de saúde, nosso senhor Preto.
Vereador. Da Maria.
Que eu falei, nossa saúde está doente, né?
Da Binga.
E a UPA em Cachoeira do Campo não é diferente das demais. É só aqui, presidente, o pessoal também lá de Rodrigo Silva, nós falamos aqui, inclusive, na semana passada, ou terça, se não me engano, a questão de falta de professores, né? Rodrigo Silva, hoje está faltando professor de ciências, ensino religioso e inglês.
Falei isso terça-feira.
Nós falamos aqui na terça-feira. Mas continua, né? E continua lá sem esses professores, infelizmente. Obrigado, presidente.
Dizemos, que dia que vai vir o César? Que dia aí?
Presidente.
Dia 13. O secretário de Educação vem dia 13, parece, vai confirmar. Dia 13, não é isso? Vereador Zé do Bingo, com a palavra.
Bom dia, momento oportuno, eu queria um minuto de silêncio para a dona Vilma da Vila Aparecida, né, uma ex-funcionária de saúde que faleceu, foi enterrada ontem. Muito obrigado.
Então, nesse momento, então vamos aproveitar e fazer esse minuto de silêncio nesse momento. Agradeço a todos. Quero aproveitar e cumprimentar, né, os radiovintes da Rádio Província, Rádio Real, Citeral. Dizer que nós não podemos aceitar, bem colocou o Chiquinho aqui, essa Câmara não pode aceitar e fechar os olhos para essa empresa que está aí recolhendo, né, o lixo da cidade. Fui no Morro Santana cedo hoje e vi lá uma vergonha. A sujeira só o bairro. Aí o Chiquinho mostrou aqui, ó. Ali ao lado do Arsão Vicente de Paulo. Também lá na Tripuí, né? E a água limpa só não está nessa situação, que nós agradecemos que o caminhão que está indo lá não é caminhão da Arbor. É um caminhão da prefeitura, onde os meninos garis fazem um bom trabalho. Quero até cumprimentar aqui o Damunda, né? Capitão Caverna, que é o Lulu, e todos que fazem aquele serviço ali.
Caminhões e caminhonetes pagas pela Minas Brasil, inclusive.
Pois é. Então,
vereador Dentinho, se o senhor me permite,
claro.
Os moradores da rua São Miguel Arcanjo, o senhor estava comigo lá no dia que a gente foi no início das obras da Tomé Afonso. O senhor se lembra? Havia um trato do caminhão ir buscar na São Miguel Arcanjo.
Sim.
O que aconteceu? Os moradores estão tendo que descer todos e trazer o lixo até no lugar acessível. Não estão cumprindo parte do trato. Então fica aí o recado ao secretário Júlio, à equipe de limpeza. Teve um combinado com a comunidade. Eu estava do lado. O senhor também, como autoridade do município, nós presenciamos. Então que se cumpra.
Então, eu estava dizendo aqui até outro dia que é uma responsabilidade, não é mesmo? Do contratante e do contratado, mas da Secretaria de Meio Ambiente. Que a secretária do Meio Ambiente, ela pode notificar essa empresa. Se essa empresa tiver três notificações aí pelos maus serviços prestados, ou mau serviço prestado na cidade de Ouro Preto, ela tem que sair e, com certeza, das 18 lá que entrar na citação, né, entra aí a segunda colocada ou a terceira, que estiver dentro do âmbito para atender a comunidade. Eu não entendo, é porque a reclamação começou a chegar em nossos telefones aqui, tanto é que o Chiquinho mostrou ali fotos e tudo. E estava dando um serviço que estava dando certo. Então não dá para entender como é que uma prefeitura que está com um serviço que está dando certo muda para uma outra empresa. Ah, o preço foi mais barato. 104 mil mais barato. Mas com certeza o serviço não está sendo feito à altura que precisa ser feito. Não está sendo feito como estava sendo feito. Então, para poder baixar custos, mas trazer o ônus para o contribuinte, para o morador que precisa da cidade limpa, não pode acontecer. Então, eu estava vendo aqui agora, passei aqui na estação para vir para cá, para a Câmara, e uma de baldeação ali, né, de uma caminhonete pequena, passando para um caminhão grande, um recolhimento que eles estão fazendo. Então, tem que ter horário, tem que cumprir uma meta, uma planilha. Não pode ficar uma empresa aí, realmente, que abaixa o preço em 104 mil reais, prestando um serviço pior do que estava. Estava dando certo, o que é que tirou?
Vereador Dentinho.
É lamentável, eu não sei por que acontece isso.
Vereador, dá uma parte?
A parte é.
Só lembrando que o valor pago hoje não é baixo, não. É pra, o valor é o suficiente para fazer um excelente serviço.
Claro.
E digo mais, aí cadê a fiscalização da prefeitura? Quem tem que fiscalizar isso aí é a prefeitura. Nós também podemos fiscalizar, mas é a prefeitura que é responsável. É ela que tem que fiscalizar, e isso ficou muito claro, nós identificamos, vereador, na CPI do lixo, que a fiscalização dessas empresas todas que passaram aí, ela é falha, ela não acontece. E o valor dos contratos também, que ficaram muito claros, sempre pago no valor máximo. É sinal que o quê? Que o serviço era bem prestado, né? Então, todas as empresas até agora, a prefeitura sempre pagou o preço máximo. Por quê? Para a prefeitura o serviço está excelente, né? Cadê a fiscalização? Quem tem que fiscalizar? Secretaria de Meio Ambiente, ela tem que fiscalizar isso aí, esse serviço. E cadê? Né? Vamos ver como é que elas vão pagar aí.
É que nós estamos
vamos continuar
cobrando
esse pagamento.
Eu conheço essa pessoa que está à frente da Secretaria de Meio Ambiente, uma pessoa séria, compromissada, mudou muita coisa.
É competência dela fiscalizar isso
competente.
Aí.
Competente. Eu tenho certeza que ela não vai aceitar uma coisa dessa na cidade, que tem trazido problemas para o município. A empresa que estava anterior, a empresa estava fazendo bom serviço. O que me chamou mais atenção aqui foi que até os próprios funcionários vieram aqui reivindicar isso. E eu tenho conversado com eles. Eles falaram, olha, a empresa que estava fazendo serviço, nós já estávamos aí dando cabo do serviço, estávamos com uma planilha bacana, uma planilha dando certo. E eu acredito que a secretária não vai realmente aceitar uma coisa dessa, um acúmulo do absurdo. Abaixou 104 mil reais para fazer esse serviço que está aí, para trazer um ônus para o povo de Ouro Preto, é lamentável. Não podemos aceitar uma coisa dessa. Eu cobro da secretária, Cláudia, que eu conheço, uma pessoa séria, família boa, família idônea, família, né, que sempre cumpriu com seus, né, objetivos para o bem-estar social, com clareza, né? Então, nós precisamos, né, de ter um serviço à altura do povo de Ouro Preto. E eu tenho certeza que a secretária Cláudia não vai aceitar essa empresa fazendo serviço meia boca e não. Eu tenho certeza que ela vai tomar as medidas cabíveis. Nós precisamos, se ela notificar essa empresa umas 3 ou 4 vezes, essa empresa não pode ficar aí. Essa empresa tem que ser. Os caminhões, será que é de 10 a 15 metros cúbicos mesmo? Agora eu vi o da barra aqui, parece que são menores, os caminhões são menores do que os que estavam rodando. Eu já pedi para o presidente dessa casa pedir que a comissão
de serviços
públicos isso até em loco. Eu quero até chamar hoje como presidente, essa comissão parece que eu faço parte dela, que são várias comissões. Então, o presidente aí dessa comissão, e quem faz parte?
Dudu. É o Dudu. Vereador Dudu, que é o presidente.
Então, eu, Solange e Dudu. Eu espero que vocês não vão embora, que vocês fiquem aqui para que nós possamos marcar um horário para a gente ir lá nessa empresa, conferir o GFIP dela e ver se tem os 81 funcionários, se os caminhões são de 10 a 15 mesmo metros cúbicos, se tem o caminhão pipa, se tem todos, né, insumos que estão ali no GFIP que eles mandaram para nós, aqui nessa casa. Nós precisamos disso. Vereador Chiquinho de Assis, com a palavra.
Eu só queria dizer que, enquanto isso, o cidadão também tem que se educar. Parabenizar a Amadias, que é a Associação Comunitária do Bairro Antônio Dias, que divulgou no seu site uma lei de autoria nossa, que proíbe o cidadão de jogar lixo em qualquer lugar. E dizer que tem bairros aí que está acontecendo isso. A pessoa sabe a hora que o caminhão vai passar, mas bota na outra hora. Bota toda hora. Debaixo do oratório do Viraçaia tem uma placa assim, proibido depositar lixo nesse local. Todo mundo sobe lá e põe o lixo. Ou seja, mas a prefeitura tem que agir também, mano. Já sabe o que acontece nesses pontos? Coloca um fiscal e dá uma multa. A multa vai ser exemplar. Depois não vai ter mais.
subindo ali para São Bartolomeu, dá uma tristeza de ver aquele depósito de material de construção, de resto de material de construção, nas margens da nossa rodovia. Então o município precisa se atentar, e o cidadão mais ainda. E, presidente, dizer que
sim,
a empresa Arbor foi ao Cine para contratar varredores. E agora já começou a demitir os varredores e contratou via Cine. Por quê? Deve ser pressão política. Daquele que é encaminhado, que é indicado, via não sei quem, não sei quem, aí não atendeu, vai ter que atender, olha a confusão aí. Quanto, sabe, o lixo, o transporte, a pavimentação, os serviços públicos foram tocados nesse negócio de quem indica. Nós vamos estar fadados a isso aí, ó. Ouro Preto é o exemplo disso. Ouro Preto é esse exemplo, fica indicando todo mundo, ah, indica fulano, ciclano. Outro dia a moça falou assim, passou no meu gabinete, falou assim, ó, eu fui lá na empresa, aí eles disseram que para conseguir uma vaga aqui tem que ter a carta de vereador. Eu falei assim, na hora que você tiver a carta de vereador, me dá que eu vou tirar uma cópia. Vou tirar uma cópia e vou mandar para a justiça. Veja só. E falei, ó, minha filha, o pior é que se você chegar lá e falar, foi Chiquinho que me indicou, você não arruma emprego mesmo. E eu não estou aqui para ficar arrumando emprego para os outros da prefeitura, não. Estou aqui para fiscalizar o serviço público. Essa é a obrigação do vereador. Mas tem vereador que fica indignado quando a gente fala isso. Agora, senhor presidente, nós precisamos estar atentos a essas questões. E eu queria mandar um alô aqui para a comunidade de Ouro Preto. Gente, a Justiça Eleitoral está aí atenta, criou inclusive aplicativos de denúncia de corrupção e compra de votos. Tentou comprar seu voto? Grava. Grava, gente. Grava áudio, grava vídeo, dá print, se tentou comprar no WhatsApp, e denuncia. Porque voto você só tem um, mas ele é valioso demais. Ele pode eleger corruptos como pode eleger pessoas sérias. Aproveite das tecnologias e sapeca, ai, ai, ó. Tentou te comprar, porque quem vende é tão corrupto quanto quem compra. Obrigado, presidente. Só para essa reflexão no final de semana.
Presidente.
Ok, vereador Wanda Buqueiro. Sim.
Era só para completar o que o vereador Chiquinho que falou. É muito interessante a população saber. Campanha hoje, por exemplo, de vereador, o gasto máximo do candidato é R$54 mil. E um prefeito, R$440 mil. Então, aquele candidato chega hoje na sua casa, né, te contratando, né, por exemplo, pagando um tanto no contrato e um tanto por fora, gente, mais, é errado, mas é mais errado também quem aceita, porque se um candidato está fazendo isso com você, imagina o que ele vai fazer depois.
Não tem um tal de pagar 50 conto por semana para botar Citru.
Pagar 50 reais, 100 reais de gasolina para pôr Citru. 50, uns é 100.
Citru que é vida atrás, né?
Aquele vidro, aquele adesivo atrás, gente, isso é totalmente ilegal. Tanto, ilegal tanto o candidato e quem aceita também. É ilegal, é o corrupto e o corruptor. Né? Porque quem está aceitando também, está aceitando o quê? Por isso que a política do Brasil está desse jeito. Agora eu pergunto aos senhores, precisa mais do que R$54 mil para um candidato a vereador fazer uma campanha? Ó, que é isso, gente? Não precisa mais não. Quem está fazendo isso é por quê? Como que um cidadão que tem um salário de 8 mil, que você recebe, um salário nosso é R$8 mil, você recebe 6 mil. Por que você vai fazer isso? Como é que você vai gastar 100, 200 mil reais numa campanha aí? Ou mais aí? Como muito gastam, né? Então, quem está aceitando o Brasil do jeito que está aí. Está aceitando nossa cidade do jeito que está aí. Depois não reclama falta de água, não reclama que não tem esgoto, não reclama que tem falta de professor, né, que não tem saúde. Porque quem está aceitando é pior que o candidato ainda. Né? Então, que as pessoas realmente tenham consciência política. Nós temos que mudar essa política que está aí. Né? Então, que fique atento. Porque já tem denúncias aí de vários candidatos que estão fazendo isso. Acerta um valor no contrato e paga por fora outro, pagando Citru para colocar lá o adesivo, né, para colocar faixa em casa. Então é tão corrupto, né, o candidato também quanto o eleitor que aceita uma situação dessa. Muito obrigado.
Tem nada mais a tratar?
Presidente,
A palavra, vereador Dudu Gonzaga, pela ordem.
Presidente, não só para esclarecer uma questão, presidente, que o senhor citou para a gente, parece, na empresa Arbo, a empresa não é obrigada a aceitar a gente, não. Viu? A gente tem que fazer uma via documental para ela, para conferir documentos que podem se dizer pessoais da empresa. Né? O GFIP é da empresa. A gente pode, sim, entrar no site da Caixa Econômica e buscar os dados, mas a gente ir lá e a empresa atender a gente, ela não é obrigada, não, porque aí já passa a ser um departamento da empresa. E o que mantém a gente, o que dá a gente os poderes, é de pedir à prefeitura que faça essa fiscalização junto à empresa e encaminhe a nós. A empresa não é obrigada mesmo a sequer abrir as portas para a gente. É, o que o senhor perguntou isso aí para a gente não ir embora, né? Ah, não vai embora para a gente ir. Eu entendo a preocupação de todos os vereadores.
Se ela é prestador de serviço público?
Não, mas não é, não. Mas não quer dizer, não, porque a empresa ainda ela é privada. A empresa é privada e quem compete a prestar contas é o município, né? A gente pode legislar para o município. Então, a empresa pode abrir as portas para a gente ou não. Né? Não é nem de praxe fazer esse tipo de ação sem uma prévia, né? Sem marcar uma reunião ou algo parecido com a empresa. Senão a empresa não vai ter o responsável ou alguém que possa estar liberando a nossa entrada e até mesmo uma busca em documentos que detém, são de poder da empresa. Só para deixar claro que a nossa ida lá, ao meu ver, tem que ser programada. Né? Não por ser vereador, estou à disposição de ir, mas sim ser programada junto à empresa, porque senão é chover no molhado ou dar um tiro no escuro. Porque se nós analisarmos, né, vereador Gugu, a gente sequer é atendido numa secretaria da qual a gente é fiscal, imagina de uma empresa que presta serviço à secretaria. Então, só para a gente deixar bem claro essa questão, que eu acho melhor a gente rever a situação e tentar marcar com essa empresa.
Vamos consultar o nosso jurídico e na próxima reunião vamos tomar as providências cabíveis dentro da legalidade. Deu nada mais para tratar, peço à vereadora Solange. Cadê o requerimento?
Projeto de lei de número 46 de 2015.
Ninguém me avisou.
Dispõe sobre a contratação de profissional para atender às necessidades das instituições no município de Ouro Preto. De autoria do vereador Vander.
Da redação final em discussão, em votação, aprovado por 11 votos.
Requerimento de número 201. Requerimento a ser encaminhado ao senhor prefeito municipal José Leandro Filho, a fim que informe a esta Casa Legislativa em caráter de urgência quais os projetos e ações previstas para melhoria no bairro São Francisco de Paulo. Requerimento de número 201, de autoria de vários vereadores.
Em discussão? Em discussão e votação, aprovado por 11 votos. Nada mais a tratar? Peço à secretária Solange que faça a chamada final.
Alisson Gugu.
Presente.
Chiquinho de Assis.
Presente.
Dudu Gonzaga.
Presente.
Dentinho da Rádio.
Presente.
José do Binga.
Presente.
José Maria Germano.
Presente.
Léo Feijoada. Luiz Gonzaga.
Presente.
Regina Braga.
Presente.
Paquinha.
Presente.
Maurílio Zacarias. Nicodemos.
Presente.
Solange Estevão. Presente. Tiago Mapa. Vander Albuquerque.
Presente.
Nada mais a tratar. Eu quero abraçar todos os ouropretanos que estão nos ouvindo. Agradecer mais uma vez as rádios que têm aqui colaborado conosco. E desejar a todos um ótimo final de semana. Nas graças e proteção do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos e até a próxima reunião. Com as bênçãos do nosso Senhor Jesus. Boa tarde, bom dia a todos. Valeu, rádio ouvintes e internautas. Declaro encerrado.